Sim.
Prevenção em todas as cores Unimed. São muitos jeitos de cuidar de você o ano todo. Outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja e prevenção em todos os meses. São muitas cores em um único propósito. Estar ao seu lado no cuidado com sua saúde. Esse é o plano da Unimed para o ano todo. Vamos juntos!
Olá, ouvintes, muito bom dia! Manhã de sábado e nós estamos começando o nosso Sintonia aqui na programação da tua rádio. Tivemos aí o Vida e Saúde e hoje vamos trazer informações relacionadas principalmente à área da educação aqui no nosso Sintonia. E você está convidado a ficar conosco durante toda esta manhã, principalmente você que é aluno, pai, responsável, professor ou tem o vínculo relacionado à área da educação, principalmente à rede pública estadual de ensino. Hoje é sábado, dia 21 de agosto, agora são 10 horas e 45 minutos, estamos com 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Já vamos manter contato com a nossa convidada de hoje, porque o assunto, como eu disse, a educação é o destaque da nossa programação e nós vamos saber como é que está a organização, o andamento, como é que está acontecendo o nosso ensino na rede pública estadual de ensino. O programa Sintonia deste sábado vai dar destaque para a educação da rede pública estadual de toda a nossa região. Depois de quase 2 anos de alterações na nossa rotina escolar em razão à pandemia, a situação, podemos dizer, que começa a voltar à normalidade nas escolas. O protocolo de distanciamento vem sofrendo alterações a cada semana, a cada tempo, e a flexibilização para algumas atividades acontecendo. Assim está a nossa educação pública. Vamos conversar com a coordenadora regional de educação da 7ª CRE, Karine Weber, que está em contato conosco nessa manhã de sábado, e a gente agradece a tua disponibilidade, Karine. Bom dia!
Bom dia a todos que nos ouvem. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço para conversarmos sobre esse tema tão importante e tão relevante, não só para os estudantes, para os profissionais de educação, mas para toda a sociedade, né? Que é o retorno das aulas presenciais e o impacto, né? Não, uma atividade escolar no presencial tem causado nos nossos alunos país afora.
Com certeza. Nas escolas estaduais de toda a nossa região, que são atendidas pela 7ª Coordenadoria, como é que está a situação no momento e como se projeta a partir da próxima semana? Porque a gente sabe que algumas escolas, na próxima semana, algumas turmas já vão estar recebendo a turma em sua integralidade, não é mesmo, Karine?
Então, acho que é bem importante a gente já ressaltar que as escolas estaduais não pararam, né? Desde o início da pandemia, nós tivemos um momento de aulas organizadas pelas escolas, ou por metodologias digitais, ou por outras possibilidades. Depois tivemos um momento de implantação de uma plataforma geral em todo o estado, que são as salas de aula Google. Depois tivemos um ensaio de retorno ali no final do ano passado. Em alguns municípios foi possível um retorno presencial, em outros não, em função de deliberações dos prefeitos municipais, né, que decretaram pelo não retorno naquele momento. E no início do mês de maio, agora de 2021, tivemos um retorno da presencialidade em todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Claro que, considerando os protocolos, respeitando também o desejo pelo retorno das famílias, né? As famílias tiveram a oportunidade de manifestar, em um termo celebrado junto à escola, o desejo pelo retorno ou não, e seguimos nessa caminhada. Claro que, à medida que o cenário vai se modificando, tivemos um movimento de imunização dos professores que ainda está em processo, ainda está acontecendo, tivemos ajustes nos protocolos, mas as escolas estão oferecendo, sim, atividades escolares presenciais, desde o início de maio. Agora estamos num momento de ampliação. Tivemos aí um último decreto estadual que diminuiu a distância entre os estudantes. Antes tínhamos, por determinação, a distância entre um aluno e outro de 1,5 metros. Agora a gente está trabalhando com a distância de 1 metro. Isso quer dizer que podemos, seguindo todos os protocolos, termos um número maior de estudantes dentro da sala, desde que respeitados, enfim, os critérios esses que são determinados pela Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Estado da Educação, né? É um trabalho conjunto das duas secretarias, porque, afinal, ainda estamos em tempo de pandemia, ainda temos cuidados a serem tomados essenciais para que tenhamos o mínimo de segurança dentro das nossas escolas. Então, sim, é possível uma ampliação, inclusive, dos tempos de aula, né? Vamos trabalhar a partir da próxima semana com o turno cheio, ou seja, não vamos mais ter um horário diferenciado, mas, claro, respeitando todos aqueles critérios que são determinados para que a gente tenha, assim, um retorno que é importante, é fundamental, todos sabemos, mas de forma a garantir a segurança não só dos nossos estudantes, mas também dos nossos profissionais, né, dos professores e demais servidores das escolas.
Com certeza. Que orientações, Karine, a coordenadoria vem deixando, vem repassando para as escolas?
Então, as orientações que a Coordenadoria Regional de Educação entrega às escolas são as orientações que são, claro, normatizadas pela Secretaria de Estado da Educação para as 30 coordenadorias, né, em mais de 2.400 escolas que temos em todo o Rio Grande do Sul. À luz daquilo que é normatizado, especialmente nessa parcerização com a Secretaria de Estado da Saúde, nós fazemos as reuniões sistemáticas virtuais, que é o que podemos nesse momento, né? Bem como todo o assessoramento mais próximo, mais individual com os nossos diretores. Então, todas as escolas estão organizadas e têm tido, né, têm realizado um trabalho bastante responsável, bastante sério, justamente para garantir esse retorno com segurança. Então, as escolas estão organizadas, estão atendendo os estudantes ali desde maio, e agora, a partir da próxima semana, então, tem a possibilidade de ampliação do atendimento por carga horária e, claro, com essa diminuição da distância entre um aluno e outro, também do número de estudantes. Mas tem uma questão que é muito importante, e não sei se está na pauta, mas, enfim, acho que é importante a gente já sinalizar, que a gente também vai ter uma mudança de lógica, e as escolas estão investindo muito no resgate dos estudantes, especialmente daqueles que não estão vindo no presencial e não estão conseguindo acompanhar as atividades em casa ou não a contento, não como gostaríamos, né? Então, esse investimento as escolas têm feito, continuam fazendo, claro, tanto por orientação da Coordenadoria de Educação, como também pela ação mesmo que compete a nós, enquanto profissionais de educação, isso que chamamos de busca ativa dos nossos estudantes que estão nos escapando. Porém, agora, a partir da próxima semana, também muda a nossa lógica. As famílias que não quiserem retornar ainda podem manter os seus filhos apenas no remoto. Porém, nós vamos mudar a lógica. Se antes, lá no início do ano, os pais assinavam um termo dizendo que queriam que o seu filho retornasse, porque essa era quase que a exceção, agora é a regra. O retorno à presencialidade é a regra. Aquele pai, aquela mãe que entender que mesmo a escola estando com atendimento num novo normal, ainda assim não quer que seu filho retorne à presencialidade pelas questões de saúde, ou seja lá, né, por outros motivos que a família se entenda nesse momento, a família tem que se dirigir até a escola e assinar um termo pelo não retorno e se comprometendo com as aprendizagens desse aluno no remoto. Né, isso é muito importante, porque, claro, temos todo o movimento, investimento da escola, investimento do poder público, isso não só para a rede pública, mas também para a rede privada, mas precisamos sim que esses estudantes permaneçam vinculados à escola. Se isso não acontecer, claro, caracteriza o que chamamos de abandono intelectual, que é quando a família, que é responsável especialmente pelo aluno menor, não consegue garantir a manutenção desse vínculo. Então, famílias, fiquem atentas, procurem a sua escola, se desejam pelo não retorno do seu filho nesse momento, precisam justificar e assinar esse termo se comprometendo lá com a escola pela aprendizagem do seu filho, enquanto ele não voltar para o presencial. Isso é bem importante.
Com certeza. E esse aluno que não for à escola, ele vai ter acesso à aula que está sendo dada presencial pelo professor no momento em que a aula está acontecendo. É assim, não é mesmo, Karine?
Então, nós temos cenários bastante diferentes. Nós temos algumas escolas e, claro, isso implica em estrutura, isso implica em organização também de cada unidade escolar e também no entendimento didático que o professor tem daquele seu grupo. Em algumas escolas, nós temos sim a transmissão ao vivo para aquele aluno que está em casa, para que ele possa assistir a aula que o professor está dando ali para o grupo que está no presencial. Mas essa é uma das possibilidades, né? Nós vamos trabalhar ainda assim para esses estudantes que vão ficar, permanecer em casa, nós vamos trabalhar com o que estamos chamando de ensino híbrido, né? Modelo híbrido de ensino, que é parte no presencial, parte no remoto. Então, a esses estudantes a gente vai entregar alternativas. A gente segue, a princípio, com a plataforma, com a sala de aula Google, e a escola também organiza atividades a serem entregues para aqueles estudantes que não têm acesso. Mas, volto a dizer, a intenção é que, neste momento, essa seja a exceção, não a regra.
Não a regra.
Então, cabe a cada unidade escolar, a cada equipe diretiva, junto com seus professores, entender quem são esses alunos que vão permanecer apenas no remoto e que possibilidades esse aluno tem. A gente precisa alcançar a todos, mas também tentando reconhecer que formas de acesso ou que metodologias esse aluno consegue dar conta não vindo para o presencial, né? Então, eu estudo caso a caso, escola a escola, e a coordenadoria faz o assessoramento pedagógico nesse sentido.
É bem importante destacar, porque existem, como você disse, particularidades, caso a caso, de cada escola. Existe escola, por exemplo, que alguns alunos não vão retornar, e em razão ao número de alunos da turma e ao tamanho da sala, os alunos que vão estar presencial poderão ter aula todo o dia e não mais naquele sistema escalonado com a turma dividida, não é mesmo, Karine?
Isso mesmo, nós temos diferentes cenários, não só daqueles que voltam para o presencial e aqueles que não voltam, mas também das capacidades das salas. Em geral, até porque as nossas escolas foram projetadas com salas amplas, nós teremos a possibilidade de atender os estudantes quase que na totalidade em praticamente todas as escolas. Isso é fundamental falar, mas porque também temos aquelas escolas que já estavam atendendo na integralidade, porque tem um número muito reduzido de alunos, especialmente as escolas do campo, as escolas rurais ou localizadas em municípios mais pequenos, acaba acontecendo de, às vezes, ter uns 5, 6, 10 alunos em uma sala. Então, fazendo a divisão da metragem, considerando o distanciamento controlado, ainda assim era possível, mesmo nos protocolos anteriores, que atendêssemos a todos ao mesmo tempo. Claro que esse cenário agora tende a se ampliar, mas também é uma análise que a gente faz junto às escolas, porque, volto a dizer, estamos se tornando, a nossa regra vai ser o retorno de todos ao presencial, mas desde que sejam respeitados os protocolos, né? Os protocolos sanitários, eles são hoje a base de qualquer organização, de qualquer ação dentro das nossas escolas estaduais.
Karine, nós vamos começar a semana com algumas mudanças também no currículo escolar. É importante orientar pais, alunos, professores quanto a isso?
É fundamental. Temos ouvido muito e penso que é um excelente ganho, né, se assim podemos dizer, que a pandemia nos trouxe, e foi um olhar diferente para as nossas escolas. Sei que as famílias também têm acompanhado muitas discussões que têm ocorrido na imprensa, nos meios de comunicação, com relação à importância da educação. Para nós que trabalhamos na educação, mais ainda, né? É o nosso tema e o nosso olhar diagnóstico com relação aos nossos estudantes, que é fundamental. Precisamos olhar o que a pandemia nos trouxe como ganhos, mas o que também nos trouxe como defasagens de aprendizagens. À luz desse diagnóstico, que ocorreu agora há poucos dias na rede estadual, com 540 mil estudantes que realizaram a avaliação diagnóstica, nós percebemos que temos uma defasagem bastante significativa em dois componentes, que foram os componentes analisados, que é a língua portuguesa e matemática. Isso não quer dizer que esses componentes sejam mais importantes que as outras disciplinas, né? Que essas disciplinas sejam mais importantes que as outras. Não é isso. Mas os conhecimentos da língua portuguesa e da matemática são fundantes para todas as outras aprendizagens. E nós percebemos que, em alguma medida, os nossos alunos estão, sim, com defasagens nesses componentes, especialmente no componente de matemática. Então, a partir da próxima semana, a partir do dia 23, né, não todas as escolas iniciam com uma nova matriz esse dia, e já conto para vocês por quê, mas nós teremos uma ampliação da carga horária de língua portuguesa e de matemática em todas as escolas estaduais, nas turmas regulares, ali do ensino fundamental, de anos iniciais, anos finais e também no ensino médio. porque não se dará para todos no mesmo momento. Ali no mês de junho, iníciozinho de julho, nós fizemos um edital de contratação de professores para esses dois componentes. Estamos trabalhando na contratação desses profs. À medida que eles forem chegando, que a gente for organizando o quadro das escolas, as escolas vão adotar essa nova matriz curricular, essa nova grade, né, de disciplinas e componentes e carga horária. Então, a partir da próxima semana, algumas escolas já iniciam, as escolas estão comunicando as famílias, porque aí teremos também uma alteração do tempo. As crianças, os adolescentes vão permanecer um pouquinho mais na escola, as escolas estão organizando seus horários, comunicando, ajustando também, claro, temos a questão do transporte escolar, que é bastante importante, mas esse ajuste está sendo feito com bastante cuidado, bastante responsabilidade, escola a escola, e a comunidade escolar está sendo informada à medida que inicia, então, essa nova matriz que urge, né? Antes que vocês nos perguntem por que agora, né? Não temos tempo a perder, na verdade, como tu bem disseste, já são aí, já se passou, né, um ano e meio, em que a gente está se reinventando na educação, então não temos mais tempo a perder. Precisamos fazer rodar esse programa de recuperação e aceleração das aprendizagens o quanto antes, para que a gente consiga ter um resgate mais imediato, né, dos nossos alunos nas suas aprendizagens.
Com certeza. Dentro dessa mudança curricular que implica, então, no aumento do número de períodos de português e matemática, naturalmente, também se precisará de mais professores. E aí, como é que fica a situação das escolas que ainda não têm esses recursos? Então, a orientação é essa. À medida que os professores, novos professores contratados, tanto de português quanto matemática, forem chegando, a escola vai estar implementando. A escola não vai se prejudicar se caso isso demore, Karine?
Então, esse é um movimento macro, né? Ele é um movimento de Estado. As escolas têm realizado um trabalho de muita qualidade nesse sentido de tentar resgatar os alunos e o investimento dos profs lá na sala de aula mesmo, né, trabalhando com esses estudantes nas suas fragilidades, mas a intenção é que a mudança de matriz chegue em todas as escolas com a maior brevidade. Então, estamos trabalhando nisso justamente para que as escolas, claro, né, e quando digo as escolas, são os estudantes mesmo, não tenham prejuízo. Aquela escola que, porventura, a gente não conseguir, especialmente nos municípios mais pequenininhos, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de contratação de profissional, se nessas escolas não conseguirmos, num tempo curto, né, implementarmos a nova matriz, nós vamos pensar, sim, em alternativas pedagógicas para que essa ampliação também aconteça. Então, é a nossa meta de trabalho, enquanto Secretaria de Estado da Educação, a modificação, a ampliação desses componentes em todas as nossas escolas, agora ainda nesse iniciozinho de semestre.
A gente percebe que tanto o setor educacional, tanto por parte da gestão da coordenadoria, quanto por parte da gestão das escolas, cada dia é uma projeção nova para o dia seguinte. E como é que está a projeção para o ano letivo de 2022, Karine?
Então, é literalmente um dia de cada vez, né? Mas, enfim, nós estamos ainda trabalhando com as acomodações para 2021, estamos com alguns pensos, com alguns planejamentos para 2022, mas temos ainda que finalizar esse ano com qualidade. E, claro, ainda precisamos de algumas deliberações que também são maiores do que a própria Secretaria de Estado, né? Temos sido bastante questionados com relação à reprovação ou não nesse ano, tendo em vista que no ano passado nós não tivemos a retenção, né, a reprovação dos estudantes. Mas isso aguarda essa definição, e que nos diz muito do próximo ano, essa definição ainda é aguardada por uma deliberação maior, especialmente a nível de Ministério da Educação, de Conselho Nacional de Educação. Então, à medida que essas deliberações forem vindo, porque são possibilidades para o país todo, né, não só para nós, para o nosso estado, não só para a nossa rede, para as nossas escolas, mas então são definições importantes e que vão nos dar, claro, os elementos para pensarmos, não só em termos de calendário, mas especialmente em termos de trabalho pedagógico com os nossos alunos no próximo ano. Mas, claro, o que já temos ali no nosso horizonte, né, não temos como perder de vista, é que 2022 também não vai ser um ano normal. Seja pela manutenção da pandemia, que desejamos que logo termine, né, mas seja pela continuidade da pandemia, ou mesmo que ela se finde, temos consciência de que as defasagens, os desafios pedagógicos deixados por esses 2 anos diferentes para nós, a educação, com certeza nós vamos ter ainda um longo caminho em 2022, em 2023, talvez até por longos anos, para a gente poder resgatar, enfim, e retornarmos aquilo que tínhamos como escola antes da segunda quinzena do mês de março de 2020, né, quando a pandemia chegou aqui a gente.
É verdade. Karine, queremos agradecer a tua disponibilidade e desejar que essa nova retomada com um diferencial a partir de segunda-feira dê certo, que aos poucos se volte à normalidade, entre aspas, nas escolas, para que as coisas possam fluir de uma forma mais normal, mais rotineira, aquela rotina que éramos habituados. Muito obrigado pela tua participação, pela tua presença conosco nessa manhã de sábado, que é uma manhã de folga, e você destinando o teu tempo aí para estar conosco novamente. Tá bom, Karine?
Eu que agradeço, mas estou na CREA, não manhãs de folga de sábado aqui não temos. Eu que agradeço uma vez mais o convite, o espaço, e coloco a equipe da Coordenadoria Regional de Educação à disposição, tanto das famílias como dos colegas profissionais de educação que quiserem mais informações, enfim, quiserem conversar conosco. Os nossos canais estão abertos. Muito obrigada, lindo final de semana, que logo a gente volta à normalidade, não só na escola, mas na vida, que estamos precisando.
Com certeza. Um bom final de semana. Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da Karine Weber. Ela que é coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Conosco nessa manhã, falando sobre essa mudança que vamos ter a partir de segunda-feira no que diz respeito ao sistema educacional. Duas mudanças importantes. Uma delas, essa mudança de protocolo do distanciamento social, ela acaba refletindo em uma alteração no número de alunos que vão estar sendo recebidos nas escolas. Antes, o protocolo limitava a 1,5 metro de distância entre alunos e, a partir de segunda-feira, reduz para 1 metro. Dependendo o tamanho da turma, a quantidade de alunos numa turma e o tamanho da sala de aula, muitas turmas vão voltar a ter aulas todos os dias durante a semana, sem rodízio de grupos, como vem acontecendo. Vai depender de uma escola para outra. E um outro detalhe que a Karine trouxe, que é muito importante dentro desse processo, até então, os pais que aceitavam mandar os alunos para a escola tinham que ir até a escola, assinar um documento dizendo: eu autorizo o meu aluno, o meu filho, a voltar para a escola, ter aula presencial na escola. A partir de segunda-feira, inverte. É aquele pai que não está seguro para mandar o seu filho para a escola, deve procurar a escola e dizer: nesse momento, eu não vou mandar o meu filho para a escola. Agora inverteu esta situação. Então fica essas duas orientações importantes quanto ao retorno a partir da segunda-feira. E a outra grande novidade a partir da segunda-feira é a mudança curricular da Rede Pública Estadual de Ensino. A partir de agora, vamos ter um período a mais de português e de matemática. Eram 4 períodos por semana, agora são 5 períodos por semana de português e matemática. O que que isso reflete no contexto? Reflete que vai haver a necessidade de mais professores, tanto professores de língua portuguesa, tanto professores quanto de matemática. Alguns já foram destinados para as escolas e a partir de segunda-feira já começa essa mudança. E como disse a Karine, outros estão em processo de contratação e devem ser destinados às escolas a partir dos próximos dias. E as escolas já estão se preparando para se adaptar a essa nova grade curricular da rede pública estadual. 11 horas e 8 minutos, 19 graus de temperatura. Deixa eu trazer o Daniel Rodrigues para a nossa conversa, para ele nos contar o que que o Hoje na História ele marca para o dia 21 de agosto. Daniel Rodrigues, nos conte.
Hoje na História.
21 de agosto, Dia Nacional da Habitação. Na história, em 1792, a guilhotina é utilizada pela primeira vez durante a Revolução Francesa. 1898. É fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
1911, o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é roubado do Museu do Louvre, em Paris. A pintura seria recuperada apenas 2 anos depois. 1925, nasce o general Jorge Rafael Videla, presidente da Argentina de 76 a 81, na última ditadura militar do país vizinho. 1940, morre no México o revolucionário russo León Trotsky. 1954, é inaugurado o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 1963, a prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos, é desativada. Seu detento mais famoso foi o mafioso italiano Al Capone. 1968, termina a Primavera de Praga, com a invasão da Tchecoslováquia por 20 mil soldados e 5 mil tanques do Pacto de Varsóvia. 1986, nasce o atleta jamaicano, campeão olímpico, Usain Bolt. 1989, morre Raul Seixas, o eterno Maluco Beleza. Com 17 discos em 26 anos de carreira, Raul Seixas é considerado o pai do rock brasileiro. Daniel Rodrigues para a tua rádio.
Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz. Sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Ando durando o kit, só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
Tá aí o Daniel Rodrigues trazendo Hoje na História aqui na programação na companhia do Raul. Raul Seixas, destaque na história de hoje. Você está acompanhando o nosso Sintonia na manhã de sábado. Daqui a pouquinho nós vamos ter o programa Somos Todos Lagoa aqui na programação da tua rádio, programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Sozinho eu sou capaz.
11 horas 12 minutos.
Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Dando livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Ando durando o kit, só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Ando durando o kit, só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Entra pra história. Samba grande.
Muito bem, e nós vamos encerrando o nosso Sintonia da Manhã deste sábado. Muito obrigado a todos aí que estiveram conosco, daqui a pouquinho já vem o Somos Todos Lagoa aqui na programação. 11 horas e 14 minutos, Pedro Ramos já está por aqui, fica ligado na programação da tua rádio, que tem muita informação para você. Bom final de semana, sábado que vem eu volto com mais um Sintonia, até lá!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Tem uma delícia de novidade para te contar. Chegou em Lagoa e região Pastas da Cá. Imagina só uma pasta de amendoim artesanal rica em proteínas e gorduras boas. É demais! Pastas da Cá, feita com carinho para você. Pastas da Cá é de Lagoa e já está à venda no comércio local.
O cartão Becker chegou para facilitar a sua vida. Você pode usar na farmácia, no supermercado ou em qualquer lugar da cidade. E só nessa semana você parcela tudo na Lojas Becker em 15 vezes.